Roberto Gonçalves, trabalhando para um sertão bem informado. Araripina Urgente. Entrevista.
Bom, agora sim eu quero cumprimentar o nosso querido Filemon Alencar, presidente do Conselho Tutelar de Araripina. Vai fazer um balanço aí dos trabalhos, né, de 2020. Ano difícil, né, Filemon? Bom dia. Seja bem-vindo.
Bom dia, doutor Roberto. Bom dia a todo mundo aí que está sintonizado aí no Araripina Urgente. Mais uma vez, agradecer aí a você pela parceria e desejar um ano aí de sucesso e sorte aí. Que Deus abençoe seus trabalhos, né?
Bom, Filemon, esse ano aí, esse negócio de ficar em casa, parece que deu mais trabalho para você, não foi?
Sempre foi um ano atípico para todo mundo, um ano diferente, um ano onde todo mundo teve que se adaptar a uma nova rotina. Com isso também gerou problemas novos, problemas diferentes e aumentou a quantidade de alguns problemas bastante conhecidos, teve um aumento significativo ao longo desse ano, né? Porque você pega que se uma pessoa adulta já teve dificuldade de se adaptar a uma nova rotina, não poder estar saindo, a ter que ficar mais tempo em casa, imagina uma criança que cortou toda a sua rotina, um adolescente que mudou sua rotina de escolar, começou a passar mais tempo em casa, as pessoas ter que aprender de dentro de sua casa, enfim, foi um ano que foi atípico para todo mundo, e isso terminou acarretando em outros problemas. Porém, também foi um ano bastante produtivo enquanto conselheiro tutelar, né? Um ano de bastante trabalho que nós nos deparamos ao longo desse ano. Só para ter uma ideia, Roberto, são situações aí do nosso dia a dia, situações que às vezes a gente imaginava só acontecer lá fora, que às vezes a gente só ouvia falar na televisão, ouvia falar em outras cidades, que devido ao sigilo não tem tanta, não tem exposição nenhuma, né? Mas que são coisas preocupantes que acontecem aqui na nossa cidade. Constantemente recebemos denúncias, temos que acompanhar casos, situações de abuso na nossa cidade, seja sexual, seja uma violência emocional, seja uma violência física. São situações do nosso cotidiano. E outras situações, por exemplo, problema que agravou bastante, entre vai se sentar junto aí com a equipe da Secretaria de Saúde, equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social também, para traçar novas metas para esse ano. Por exemplo, a questão da gravidez na adolescência. Constantemente fomos acionados aí agora nesse final de ano, né? O balanço desse início de pandemia, a gente vê agora a questão da gravidez na adolescência. Vez ou outra, estamos sendo acionados por esse problema.
E aí, o que é que o Conselho faz, né, nessa questão aí da gravidez na adolescência? Porque a minha esposa trabalha lá no Santa Maria e aí a gente sempre conversa. Ela diz que é muito comum, né, chegarem aí crianças para terem outras crianças. É um problema realmente muito complicado.
Essa é uma situação, Roberto, que eu até já tratei com a própria Roberta, Secretária de Saúde, que tem aquele contato direto, as enfermeiras, agentes de saúde, sem contato direto com as comunidades. O que é que acontece? Na maioria das vezes que nós somos acionados, ou todas as vezes que nós somos acionados aqui pela assistente social do hospital, já tem aquele problema, já está na fase mais grave, que já vem na hora do parto, aqui para o hospital. E o que a gente precisa fazer, Roberto, é trabalhar antes, é se apresentar antes, que as comunidades, que as próprias enfermeiras, quando chegar antes, já nos comunique para que a gente consiga fazer algum trabalho. Porque é educação isso, os próprios pais conversarem, os pais terem essa abertura de conversar com os filhos. E a gente, enquanto conselheiro tutelar, a gente vai acompanhar ali para ver se teve algum direito violado, se atendeu toda assistência, como também a idade da criança, se é fruto de quê? Foi fruto de um abuso? Foi alguma coisa, na maioria das vezes, ou quase
forçado,
todas as vezes,
né,
sem planejar, mas uma coisa forçada, que aí toda assistência jurídica, a gente faz os encaminhamentos necessários, e principalmente para que, em vez de termos um problema, isso se generaliza e se torne outros problemas, né? Uma criança cuidando de outra criança.
Dando a luz a outra criança, era o que eu ia falar.
Que aí precisa de um acompanhamento. E até, Roberto, quando você nos convidou aqui, todos os candidatos, o ano passado, uma das coisas que eu falei foi justamente sobre isso, sobre a gente trabalhar antes que o problema aconteça. Porque o conselho está ali no limite. Quando nós somos acionados, as pessoas têm a visão que a gente vai ali para tapar o buraco, né? Depois, se todo problema está acontecendo, a gente é acionado. Essa é a nossa missão. Mas para esse ano, um dos nossos principais objetivos, até já conversei com diretores, com o pessoal da educação, de algumas escolas, que a gente tem esse trabalho de orientação antes, que a gente abre esse laço com a família antes que o problema aconteça. Porque muitas vezes, quando o problema acontece, Roberto, infelizmente, são de pessoas próximas. Às vezes de algum familiar, às vezes de algum vizinho. Como até falou a outra vez que a gente conversou sobre esse tema, até uma pessoa achou ruim, né? Não sei se você lembra aí.
Lembro.
uma pessoa achou ruim. Mas, Roberto, a gente tem que realmente ter esse laço, essa abertura próximo com a comunidade, para que nós possamos nos antecipar alguns problemas comuns que acontecem.
Agora, Filemon, em 2020, com esse problema todo aí, das pessoas mais juntas, a família junta, principalmente ali em março, abril, maio, aquele período, né, muito, muito escuro com relação à pandemia, ao vírus, e também durante todo o ano, qual é o comparativo que você pode fazer de 2020 para 2019? É claro, é evidente que em 2019 você não estava à frente, né? Você não era conselheiro tutelar, não. Mas você tem acesso aos números, né?
Roberto, a questão, por exemplo, um comparativo maior foi porque, vamos dizer assim, que o número de atendimentos na sede diminuiu porque ficou um tempo parado, mas mesmo assim a gente passou dos 600 atendimentos na sede do conselho. Ou seja, mas em compensação, o atendimento, vamos dizer assim, que era mais em extrema urgência, externo, aumentou porque diariamente foi tendo essa
vocês
rotina.
Vocês foram acionados.
Né? Problemas que antes já aconteciam, mas que agora, como eu disse, tiveram um final de ano agora, por exemplo, essa questão. A gente foi acionado bem mais vezes agora, em dezembro, por questão de adolescentes que chegaram, deram entrada no hospital graves, do que até mesmo nos outros meses do ano. Outra situação também é que muitas das vezes as situações que chegam aqui, que a gente, nós somos acionados no hospital aqui, muitas das vezes são de cidades vizinhas. A gente vem para fazer esse primeiro atendimento para o hospital ser na nossa cidade, e aí a gente tem que passar esse acompanhamento e solicita esse acompanhamento para os conselhos tutelares de outras cidades. Né? Até aproveito aqui para parabenizar aqui o hospital, a agente social Michele, Elisane, enfim, por esse acompanhamento e essa atenção que elas têm. Sempre que precisa, nós somos acionados. Só em tom de comparação, Roberto, acho que esse ano, a gente pegou um plantão aí, uns ficaram no Natal, eu fiquei no Ano Novo agora, mas meu amigo, virada de ano, domingo, dia primeiro, foi todos realizando atendimentos. Na virada de ano, meu primeiro Feliz Ano Novo foi na delegacia, né? Realizando atendimento do conselho. Então, por aqui, é isso que eu estava fazendo essa conta esse dia, né? Se esse ano, assim, esse primeiro que hoje é dia 6, já teve essa quantidade de atendimentos, você vai ver agora esse ano que vai ser um ano que, vamos dizer assim, que a rotina está praticamente voltando ao normal, porém com agravante que todo aquele peso de passar aquele período maior trancado, toda aquela ansiedade que a gente passou ao longo desse ano. Agora, essa questão de números, eu não posso ter um balanço exato da questão da quantidade de atendimentos de 2019 para esse ano agora de 2020.
Então, essa questão da gravidez aí na adolescência, né, são 9 meses, né, a duração de uma gestação, quer dizer que já foi já durante a pandemia, infelizmente.
Justamente.
Né?
Porque na maioria das vezes, Roberto, o que acontece? Os pais tinham uma rotina ali, vamos dizer assim, trabalhar, deixa a criança na escola, deixa o adolescente na escola. A maioria das escolas são integral. Quem não estudava integral, que ia trabalhar à tarde, deixava na aula de reforço, mais nova deixava naquelas creches. E aí agora, com essa situação, tiveram que ficar em casa. E aí fica vulnerável, fica aquela questão, às vezes é mente vazia, oficina do diabo, né? A pessoa fica mais vulnerável a estar exposto ali, a conversar, a querer sair, a não saber as situações que estão por aí. Então, todo cuidado, Roberto, toda situação que seja hoje em dia, é essencial a atenção redobrada dos pais. A gente foi acionado, Roberto, por exemplo, em algumas situações que até triste por falta de higiene de alguns pais, não estou dizendo que isso é normal acontecer, mas fomos acionados, crianças com problema, teve até um vídeo que viralizou na cidade de Trindade, mas também atendemos situações similares com aquela, questão de falta de higiene por parte do pai e parte da mãe. Está lá, o conselho tutelar é parceiro da família. Quem tem a obrigação, quem tem o dever de cuidar, de oferecer e fornecer os direitos essenciais das crianças, são os pais, são a família que é o primeiro defensor de qualquer criança e adolescente. Então nós precisamos principalmente dessa parceria, mas também que os pais tenham essa atenção especial, tanto nos seus cuidados, como também na proteção. Porque o inimigo, ele não tem descrição, não tem cara, não tem nome. Ele está sujeito a acontecer qualquer situação, em qualquer hora.
Bom, tem aqui a ouvinte, a Clécia Malaquias. Ela diz parabéns ao Filemon pelo trabalho feito no conselheiro tutelar, Clécia Malaquias. Ô Filemon, eu me lembro que quando você veio aqui, ainda como candidato, né, a gente tocou no assunto, e também em outras oportunidades, dessa questão, né, de crianças pedindo aí nas ruas, no centro da cidade, como é que está essa situação? Parece que agora deu uma melhorada, né, diminuiu mais.
Roberto, é uma situação, até porque uma vez, que outros órgãos têm essa responsabilidade e nos ajudam, mas ainda como conselheiro desse contato direto, que a gente está mais direto com a comunidade, foi uma coisa que a gente procurou fazer, principalmente a questão da educação com essas pessoas. Como eu disse outra vez, nós não temos ninguém em situação de rua hoje em Araripina. Geralmente quando tem alguém andarilho, ou quem está na rua ali, é por causa de um vício, está apenas mantendo um vício ali que fica naquela comunidade. Mas essas crianças que estavam, todas elas, a gente conversou, teve algum contato, teve até algumas situações que a gente precisou justamente do apoio policial para conseguir organizar, pessoas que colocavam crianças para estarem pedir, lá, pedindo, né? Lá, e diminuiu. Essa, até poucos dias atrás, não tinha muito essa referência. Ter esse centro aqui, uma pessoa de cidade estava aqui em Araripina e comentou que disse, olha, se fosse lá em minha cidade, essa hora era um monte de criança passando aqui, pedindo essas coisas e tal. Mas nesse centro aqui, essa região aqui, dessa venda aqui do hospital, a gente não teve mais muito problema não, ou nenhum problema em relação a isso, né? A maioria das, alguns que eram mais comuns já estão com idade maior, já estão tomando outras proporções na vida, e os outros, depois dessa conversa, dessa orientação, também se retiraram, a gente diminuiu esse problema.
Bom, com relação à estrutura, física, a estrutura de trabalho para vocês, do Conselho Tutelar, porque eu me lembro que teve uma época aí que o pessoal reclamava que faltava até papel para imprimir na impressora. Como é que está hoje a situação? Eu sei que tem um carro novo, né? O bichinho está novinho, está sendo bem tratado.
Tá.
Como é que está a situação hoje da estrutura?
Graças a Deus, esse ano, todas as nossas demandas que a gente levou aí para o Poder Executivo Municipal, todas as demandas a gente sempre foi bem atendido. A gente é parceiro, né? Para que o trabalho do Conselho funcione, a gente precisa que o trabalho em rede ele funcione da melhor maneira possível. E com relação à assistência aí da Prefeitura, tudo que foi solicitado, a gente mudou até a sede, porque a sede não atendia a necessidade, estava com alguns problemas. A gente foi para uma sede ali próxima à prefeitura, uma sede melhor. A gente tem toda a estrutura aí, os equipamentos que vieram do governo federal em parceria. Aí o carro, por exemplo, da emenda do senador Humberto Costa, que foi uma conquista do outro conselho, mas a gente já recebeu agora.
Um kit, né? Além do carro, veio o que mais? Computador.
Computadores, acho que o gel água, se eu não me engano, bebedouro. Teve outra coisa que eu não recordo aqui agora. Mas, enfim, por exemplo, outra conquista nossa, né, enquanto coordenação, que esse ano a gente passou a ter um número também, um celular. O conselho tinha antes, foi furtado lá do conselho, a gente conseguiu novamente um número e um telefone celular para que a gente pudesse atender
nossas... furtaram o telefone do conselho? Mas... descobriram não quem foi, não?
Foi na outra, não tenho muita noção, não, né?
Certo.
Mas aí, tantos atendimentos que fazem, e aí se vacilar, se descuidar, você já sabe como é, né, que acontece.
É verdade. Bom, nós estamos conversando com o presidente do Conselho Tutelar de Araripina, o Filemon Alencar. Então, o balanço que você faz aí de 2020, seu primeiro ano de mandato, é positivo.
Justamente, Roberto. Graças a Deus, positivo. Eu até aproveito e falo aqui uma situação que aconteceu, que aqui no seu programa, na verdade, não foi nem como dizer assim, você não foi uma crítica sua, foi uma sua forma de conversar e brincar. A gente sempre teve que brincar isso, e você disse, e eu coloquei isso na minha cabeça como meta para o ano. Você disse isso ano passado. Todos os outros conselheiros, você disse assim, o Bebezão chegou, pô, o Bebezão ganhou a eleição também, né? Em referência, por eu ser realmente o mais novo de todos os candidatos, o mais novo a ter ganhado a eleição nesse pleito agora. E eu coloquei isso como meta, Roberto, para ao longo desse ano, né?
Rapaz, tenho certeza.
Foi absoluto aqui nesse programa.
Bebezão.
Bebezão chegou lá, graças a Deus, mas um elogio, foi uma coisa que você elogiou por a falta da idade. Você sempre foi parceiro meu nas coisas da igreja, no grupo de jovens, projeto da escola, né? E eu coloquei isso como meta, disse assim, olha, eu acho que a primeira coisa que eu tenho que quebrar é essa, como é que eu vou ter o respeito para atender uma família, uma pessoa mais velha, se eu passar a ideia que sou um menino ainda, que sou o bebezão ainda, né? E ao longo desse ano, a gente teve que trabalhar com todos os setores, até por a função de coordenador, mas isso não difere nenhum dos outros, todos têm a mesma atribuição, o mesmo poder, a mesma missão, mas a gente tem a missão, vamos dizer assim, a porta burocrática de ajudar, de estar à frente. E justamente precisava ter esse trabalho, ter essa visão. Acho que graças a Deus a principal missão do ano foi essa, e agradeço aí demais ao Ministério Público, em nome do Dr. Fábio, ao Fórum, em nome do Belarmino Sérgio, o pessoal do NAGEM, CREAS, CRAS, todo mundo que foi parceiro nosso, que ajudou a gente ao longo do ano para que a gente pudesse realizar esse atendimento. Doutora Catiane, e outra coisa, Roberto, também, outro ponto também, que eu faço orientação também, é o seguinte, o problema que a gente foi muito acionado esse ano foi a questão de adolescentes que assumiam a responsabilidade. Na questão de drogas, sendo mulas, ou muitas vezes estavam com aquela tropa toda ali e quando chegava na delegacia, não, só sou eu, eles estavam comigo ali, eles não sabem nada e tal. Então é outra situação também que a gente tem que ter essa atenção e também tem que prestar esse cuidado. E com relação ao trabalho, do primeiro dia, do dia 10, agora ao dia 10, que vai completar agora um ano, todos os dias a gente trabalhou com a mesma certeza, com a mesma missão, com o mesmo objetivo. Um amigo meu, São Antônio Barros, né? Ele disse, missão. Eu falei, amor, São Antônio Barros, sindicato, né?
Todo e dia, apresenta um programa aqui.
De manhã, todo dia está cedinho aqui. Oi, gente. Ele disse assim, Flemão, trabalho todos os dias como se fosse seu último dia de mandato. E foi essa missão que a gente assumiu. Todos os dias dar o nosso melhor e fazer cumprir. Seja qual for a situação, seja qual for a hora, garantir e assegurar o direito de qualquer criança e adolescente do nosso município.
Após segurar essa aí. Maria Isadora. Maria Isadora, ela está dizendo aqui, ela é lá da Serra do Jardim. Ela diz, olha, eu parabenizo o Flemão e avisa ele que aqui na Serra do Jardim encontra-se facilmente crianças em bares e alcoolizadas. Esse problema aí é comum aqui, infelizmente, né, Flemão?
Roberto, quem comete a infração, a gente sempre trabalha em parceria, até tinha conversado poucos anos essa mudança de aqui no comando da polícia, né? Mas a gente vai novamente nos apresentar e também fez esse trabalho em parceria, esse trabalho de conscientização, que confere ao conselho. Mas esse trabalho, quem está cometendo a infração está lá, que fornecer ou dar a bebida ou levar a bebida para o adolescente, quem está cometendo o crime é a pessoa adulta, é a pessoa que tem que ser penalizada. Mas é um trabalho que aí a gente já fez alguns trabalhos de conscientização. Esse ano, como eu disse, foi um ano atípico, mas esse ano também a gente vai estar voltando a trabalhar sobre essa situação, né? Tem aquelas campanhas ao longo do ano, que é do combate à exploração sexual, ao trabalho infantil, e a questão também é a venda de bebidas alcoólicas a menores e a crianças e adolescentes, né?
E geralmente esse problema sempre vinha à tona, né? E ficava mais aí em destaque quando tinha São João. Ano passado não teve São João, mas na época de São João, o que o caba vê de menino e de criança ali, moça, chegando até em coma alcoólico, né? Aqui no hospital, não é brincadeira não. E vocês fazendo o trabalho de vocês lá, tal, de conscientização, mas parece que é chover no molhado, né?
Tem algumas situações que a gente tá lá, a gente avisa, a gente orienta, a gente mostra a realidade. Nós fomos acionados, enquanto Conselho Tutelar, por algumas situações como que tinham que adolescentes deram entrar no hospital por questão de ingerir muita bebida alcoólica, né? Então é mais um alerta que a gente faz, não só por a questão, Roberto, porque assim, quando o pior da cachaça é que na maioria das vezes ela lhe mata, e geralmente antes dela lhe matar, ela desmoraliza você. Então é algo que tem que ter uma atenção, é algo que os pais têm que ter essa educação, mas o principal problema é porque geralmente, onde acontecem esses problemas é porque não teve o exemplo, tem uma desestruturação familiar. E a gente também não pode suprir todas essas necessidades familiares, né?
Hélio Lacerda, parabeniza aí o Flemão. Você conhece o Hélio Lacerda, né? Pois é, ele disse que hoje é o aniversário dele, hoje é dia de rei, né? Tá pedindo os parabéns e parabenizando você.
Muito bem, Deus abençoe, Hélio. Parabéns, um feliz aniversário, tudo de bom na sua vida.
Pronto. Flemão, meu irmão, eu agradeço a sua presença. Se você tiver algo mais aí que você queira acrescentar, fique à vontade. E com relação à eleição, né, aqui em Araripina, teve conselheiros tutelares, acho que foi um ou dois que participaram da eleição. Você não quis topar a parada não, né?
Não. Teve um conselheiro e dois suplentes que foram candidatos. E tudo na nossa vida, Roberto,
é um tempo. Você ainda é um bebezão.
Ainda é um bebezão ainda, tem muito tempo para chegar ainda. Eu fui confiado para essa missão agora, eu tenho que cumprir essa missão aí. Às vezes, como já disse uma vez, às vezes, com tantas situações, às vezes mexe com a gente às vezes fica desanimado, às vezes a gente fica sem força, mas aí depois a gente vai lá, reza e Deus dá discernimento para a gente continuar com a missão. Eu aproveito aqui para fazer um pedido, principalmente em relação à educação, que foi até uma sugestão e um pedido de Ailina, diretora da Escola Iracema, que as escolas têm muito esse problema, que, por exemplo, pai muda de casa duas, três vezes no ano, muda de telefone e não informa. Começando foi um ano atípico, agora, para imatricular alguma coisa assim, precisa estar sem contato na ficha de matrícula e tal. Esse ano até já conversei com alguns diretores, vamos ter essas reuniões. Mas a gente vai se antecipar o problema, a gente vai conversar com os pais antes do problema acontecer. Mas se você é pai ou mãe, tem algum filho estudante, seja na rede pública, a municipal ou estadual, seja onde você estudar, tenha essa atenção, essa presença. Porque às vezes acontece alguma coisa mais grave, e aí, cadê o contato? Para falar com o pai ou falar com a mãe, não tem um familiar, chega na casa, assim, não sei o que é não, nunca nem morou aqui, morou um mês aqui nessa casa, então...
É complicado, né?
Tem um acesso à responsabilidade.
Ô, Flemão, vamos ver aqui esse telefone, eu não sei quem é, vamos ver aí quem, se é sobre esse assunto que nós estamos falando aqui, sobre conselho tutelar, sobre alcoolismo na infância, na adolescência. Caiu a ligação. Bom, então, Flemão, eu quero parabenizar você aí pelo trabalho, né? E dizer, eu não me lembro não de ter chamado, né, você de bebezão na época. O bebezão ganhou, mas, né, eu estou ficando velho também, pode ser que eu tenha esquecido.
Não, mas não foi. Você falou em tom de felicidade.
Eu estou entendendo, entendendo.
Você elogiou, você falou depois das entrevistas, elogiou bastante. E falou depois e foi um dos primeiros que me parabenizou.
E nós somos amigos, rapaz. Eu não iria, né, fazer. Agora sim, a pessoa está no ar, vamos ouvir quem. Alô, bom dia.
Alô, bom dia.
Pois não, quem está falando?
Eliana, aqui no Alto da Boa Vista.
Oi, Eliana, era o quê, amiga?
Eu quero parabenizar o Filanão, né, por o trabalho dele, e queria pedir um número dele.
Ah, certo. Pronto, a amiga aí, ela quer saber o número do Conselho Tutelar.
8811-1470 é o número do Conselho Tutelar.
8811-1470. Pode ter certeza que já é uma pessoa aí, né, com algum problema em casa, querendo passar a situação para o Conselho Tutelar e ser ajudado.
Justamente. E, Roberto, além desses atendimentos aí, além da sede do Conselho, todos nós sempre tivemos presentes, até no nosso número pessoal, como eu disse, a gente, quando a gente está de plantão, a gente abre mão de muita coisa ali, a gente está em um momento familiar, que a gente não precisa ficar, quando a gente está de plantão, por exemplo, à noite, a gente não precisa ficar, não vai ficar no conselho, não vai dormir no conselho. A gente está num momento familiar e tem que parar, por exemplo, quando é ano novo. Ano novo, assim, não, eu estou de plantão, vou jantar aqui quando, antes, com as tripas roncando já, antes
de colocar a galinha. Você passou o ano na delegacia. Na
delegacia, antes de começar, já, a gente já foi acionado, ou seja... Além desse número do conselho, sempre que nós fomos acionados, sempre que as pessoas pedem orientação, sempre que as pessoas elas pedem uma informação aí no nosso pessoal, no nosso número pessoal, sempre que acontece isso, nós sempre estamos ali prontos a atender. Sempre eu digo nos nossos vídeos, né? Seja qual for a situação que nos compete, né? Seja qual for o dia, qual for o horário, nós estamos ali sempre à disposição para fazer acontecer os direitos das nossas crianças.
Muito obrigado, Filemon. Parabéns aí pelo trabalho, meu irmão. E qualquer coisa, estamos à disposição aqui.
Na hora, Roberto. Agradeço demais a equipe, Roberto. E todos os conselheiros que trabalharam comigo, Fábio, Carlinho, um abraço, Leide, que nos ajudaram ao longo desse ano. Juninho, que assumiu também um período, Cícero, suplentes que assumiram, né? Todos eles também que nos ajudaram, que contribuíram. Agradeço demais pelo trabalho. Me coloco mais uma vez à disposição da população para o que for necessário. E, Roberto, até em tom de informação, esse ano, a questão do período como coordenador é de um ano, pode acontecer novamente, de ao pleito novamente, mas desde já, eu entendo que a gente tem que dar oportunidade aos outros também.
Já vai ter outra eleição.
É um ano lá, né, de coordenação, entendo que a gente tem que dar oportunidade aos outros.
Certo.
Se os outros conselheiros achar que deve continuar assim, mas desde já, se esse Fábio for candidato também, pela experiência que tem, ele conta com o meu apoio, enfim... entendo que tudo na nossa vida é uma fase, né? A gente não tem que se perpetuar em nada, a gente tem que entender que, assim como eu tenho a oportunidade, outras pessoas têm que ter a oportunidade também. Então, seja quem for a situação, seja qual for o entendimento do órgão, mas não é porque a gente é coordenador, não é que isso se difere, não. Quer dizer que eu vou continuar estando à disposição da população, o que for necessário, continuarei trabalhando aqui, para deixar claro. Mas muito obrigado, feliz ano novo a todos vocês e contem sempre conosco. Deus abençoe cada lá que estão aí sintonizados, nos escutando. E o pessoal do Instagram também, nosso muito obrigado.
Ou como presidente, ou apenas como um conselheiro tutelar, como consegue continuar com o seu trabalho? Aparecida, ela diz, parabenizo o meu sobrinho Filemon. Alô, Aparecida. Tem também a Conceição. Conceição é sua prima. Está parabenizando aí pela dedicação, trabalho à frente do Conselho Tutelar. Bom, agora são 8 horas e 8 minutos em Pernambuco. Agradeço a Filemon. Vamos ao intervalo aqui na Araria FM. O sistema Betson de comunicação vai para o apoio cultural. E já já estaremos de volta com muito mais informação no seu rádio Jornalismo na Veia. É aqui na Arari.
Estamos apresentando Araripina Urgente. Araripina.